Tribuna do Consumidor, o lugar onde o cliente tem razão.
Esse quadro é apresentado pelo Anderson Mendanha, produzido pelo Anderson Mendanha também. Ele está na ponta da linha com a gente. Anderson, bom dia.
Bom dia, Gisele. Bom dia a você que nos acompanha no Conexão Semana.
Hoje nós vamos falar sobre preços na internet, é isso, Mendanha?
É isso mesmo, Gisele. A partir de agora, os sites de comércio eletrônico estão obrigados a divulgar, de uma forma clara, os produtos ou serviços que oferecem. Segundo um projeto aprovado no Senado recentemente, na semana passada, a divulgação dos preços deve ser feita de forma ostensiva e com caracteres legíveis, com fonte de tamanho igual ou maior que 12. Resumindo, Gisele, o projeto é bem simples. Não se pode mais colocar divulgação de preço na internet com letrinha miúda para você ler com a lupa.
É, pois é, e é uma coisa interessantíssima, porque hoje o comércio eletrônico e o preço final do produto
pequenininho,
vinha aqui pequenininho, é a pessoa, portanto, quando você vê o preço e aqui vem aquele preço aumentado, com a letra grande, em destaque, aí você é levado a pensar que aquele ali é o preço do produto, quando na realidade ali é o preço da prestação, de uma prestação.
Isso me fez, a gente nem está deixando o Mendanha comentar, mas enfim, isso me faz lembrar até aqui em Brasília, no setor comercial Sul e alguns restaurantes, que às vezes vem o preço da refeição, sei lá, 49 centavos. Só que embaixo assim, 100 gramas. Ou seja.
Tá, acontece muito disso também.
Não, 49 seria muito barato. R$4,90 100 gramas, mas o preço verdadeiro é R$49 o quilo.
É verdade.
O 49 centavos o Natan viajou pro passado, né?
Ninguém come por R$4,90 o quilo hoje em dia mais, né, Andréia?
Exatamente. Então, vocês tocaram no ponto certo. Primeiro, o preço final ali parcelado está lá disfarçado com a letrinha miúda, né? Entra aí agora, qualquer site de carro que você vai ver assim. A foto do carro está enorme lá, às vezes tem até o valor dos juros ali, juros zero, juros de 0,49 em tamanho grande, mas vai procurar o preço. O preço está bem pequenininho, lá naquelas letrinhas miúdas do fundo. Outra coisa que vocês citaram foi a questão do o preço que aparece grande, é o preço da parcela, né? Só que o preço final está lá, miudinho também, em algum cantinho, às vezes, não está em destaque. Então o projeto coloca isso, ó, bem simples. Caracteres facilmente legíveis com fonte de tamanho igual ou maior que 12. O senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre, foi o relator da proposta na Comissão de Transparência e Defesa do Consumidor. E lá ele defendeu a medida.
É um projeto simples, presidente. É apenas para que esses produtos que são oferecidos pela internet, que o preço é o último que a gente vê, tem um preço lá, um preço legível. É um projeto interessante.
Natan, Gisele, com esse projeto, a gente tem ali regras mais claras que podem dar mais segurança, tanto para quem compra quanto para quem vende. Muitas das reclamações do PROCON, Proteste, Reclame Aqui, geralmente estão ligadas a preço. Com a mudança na lei, o consumidor então poderá saber o exato preço do produto ou do serviço. Não entrou em vigor ainda, hein? Muito importante. O projeto foi aprovado no Congresso, mais especificamente no Senado, e vai à sanção da Presidência da República.
Quando a gente fala em produtos pela internet, compras pela internet, a gente se lembra de muitas coisas. A Isaura Oliveira, a operadora aqui do Conexão Senado, ela está lembrando de uma outra coisa também, que muitas vezes frustra muito quem está comprando na internet. Às vezes você já até colocou no carrinho, né? Adicione ao carrinho. Você adiciona ao carrinho, quando você vai ver o preço total, aí é um preço diferente. Por quê? Porque foi adicionado frete. E não é incomum que às vezes o frete seja maior do que o preço do produto.
É verdade.
Exatamente. O frete, ele aparece pelo fim, depois que você já fez tudo bonitinho, aí me aparece um frete lá, produto às vezes custa, livros, por exemplo, né?
Uhum.
Livros é um bom exemplo. Às vezes o livro está em promoção, baixou de preço, está abaixo dos R$30 e o frete é de R$20. Não dá para comprar assim.
O frete é quase o preço, e muitas vezes até supera o preço do produto em si, né, Mendanha?
Exatamente. Aproveitando o finalzinho do tempo que eu tenho, já que estamos falando de comércio eletrônico, eu quero trazer alguns números da Black Friday.
Ah, né? Sim, é importante, né?
Compraram suas TVs, mega, hiper, Blaster?
É.
Não,
né?
Não mesmo.
Gisele, você já está com seu iPhone?
Não deu, não foi dessa vez. O iPhone nunca entra em Black Friday, não sei porquê. Eu fico irritado com isso.
Pois é, eu tenho alguns números aqui. Antes de entrar nos números, eu vou dizer uma coisa. Um levantamento que foi feito a partir das buscas que aconteceram no período da Black Friday mostrou que o campeão de buscas foi...
Celular.
iPhone.
iPhone? Olha aí.
Muita gente querendo iPhone, correndo atrás. Era a maior parte das buscas por descontos era em cima do iPhone. Depois vieram geladeiras, notebooks, PlayStation, Xbox, passagens aéreas também. Tá? Números. 16% de crescimento em relação a 2016.
Bom.
Mais de 10 milhões de pedidos, com média de R$250 em cada compra. Né? Nós tivemos, os eletrodomésticos foram os líderes de vendas, com 2.000% de crescimento, muita coisa, né? Seguido de bebidas, modas e acessórios, cama, beza e banho e calçados.
Eu li uma matéria também na internet a respeito dessa questão do Black Friday, que os comerciantes já estão considerando esse período de Black Friday quase que igual àqueles períodos em que o comerciante faz a festa, que é o Natal, que é o Dia das Mães. Cresceu e cresceu muito, principalmente na internet. Agora, esse ano, o que se fala é exatamente que fora da internet também as lojas físicas faturaram muito. Teve loja abrindo de madrugada aí, né?
Ah, é?
E não deu vencimento, não deu para quem quis.
Exatamente. Eu tive num dos shoppings grandes aqui de Brasília no dia, na hora do almoço, e aqui na região central da capital federal, e ele estava completamente lotado. Para ter uma ideia, aquela, vamos dar nome aqui, em frente à loja Americanas, você não conseguia nem passar na frente da porta.
Olha,
de lá entrar.
Pegou, esse negócio Black Friday pegou. Agora então é preciso que a gente continue ligado.
Aquela, né, desconfiança, aquela desconfiança original com a Black Friday, as pessoas até apelidaram de Black Fraud, ela vai sendo mitigada aos poucos, Medanha?
Está diminuindo, está reduzindo ano a ano, porque as empresas aprenderam, Natan. O grande número de processos, de reclamações, e aí a imagem negativa ensinou as empresas que ela tem que trabalhar conforme o mercado americano trabalha na Black Friday. Tá? Você tem problemas, às vezes, um ou outro, aconteceu aqui, muitas vezes erro de interno, mas a credibilidade da Black Friday no Brasil tem crescido.
Isso
o que tem problema nesse ano foi o chamado marketplace. O que é isso? Marketplace é quando um portal ele trabalha de forma agrega várias lojas dentro dele, e aí você está comprando lá dentro, mas você não está comprando exatamente daquela empresa, uhum, que também pode ser uma das empresas lá dentro. Então você pega um produto, um micro-ondas, aparece lá o mesmo micro-ondas a R$250, a R$400, a R$800, a R$1.200.
É como se fosse um shopping virtual na realidade.
Exatamente.
Com várias lojas.
Isso é o marketplace. Uhum. E teve gente que não entendeu. Entrou lá no portal e olhou assim: ah, tá aqui em promoção por 250. Não comprou. Quando chega, às vezes horas depois, já não tá mais de 250. Vendeu? Claro, óbvio. Tá o de 500, de R$700. Ah, Black Fraud, aumentaram o preço. Não foi isso.
Ok.
Chama de marketplace.
Anderson Mendanha, muito obrigado pela sua participação aqui em mais um Tribuna do Consumidor. Na próxima quinta-feira tem mais esse quadro falando sobre as relações de consumo e como você pode consumir melhor. Obrigado, Mendanha, um grande abraço.
Um grande abraço, Gisele, Natan, até a próxima.